Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Nesse Dia das Mães, a Renner fez um convite para mim e para a Ju que é muito especial. Participar do lançamento de uma campanha, de uma obra cheia de cumplicidade. O Antimanual da Maternidade.
Vocês já sabem, né? Falar de maternidade sem o Mamilos não dá. E esse lançamento da Renner é uma verdadeira ferramenta de acolhimento para mães de diversos estilos, com dicas e confissões que encorajam mulheres a confiarem no seu estilo de ser mãe.
Isso aí, o Antimanual, ele foi co-criado com um monte de mães incríveis. E nele, a gente não vai encontrar nenhuma regra, não. Pelo contrário, só sobrou espaço para uma verdade que é incontestável. A melhor mãe para o seu filho é você. E com essa campanha, que abraça todos os estilos de ser mãe, hoje a gente está aqui para ampliar ainda mais essa conversa.
Gente, eu já estou encantada com o meu Antimanual. A campanha está realmente incrível. Eu me sinto pronta para comentar tudo. Quem quiser conferir o Antimanual completo, é só acessar o link da bio no perfil @lojasrenner no Instagram ou diretamente no blog.lojasrenner.com.br.
A Ju se sente toda pronta porque o nosso look hoje é todo da Renner, viu? Quem quiser acertar no presente do Dia das Mães, a Renner tem opções lindas para todos os estilos. Fica a dica. Você tem o seu estilo, a Renner tem todos. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de diálogo semanal. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. E hoje o nosso papo é sobre o Antimanual da Maternidade.
Vamos juntas. Vamos lá, Juliana. A gente fez aqui uma introdução para mostrar para vocês de onde a gente quer partir. Mas tem um probleminha nessa introdução. Vamos começar.
Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Muitas de nós já ouvimos essa frase. Mas de onde vem essa culpa?
A culpa, ela vem dessa penosa consciência de ter descumprido uma norma social ou um compromisso. Um compromisso seja afetivo, institucional, que foi assumido livremente.
Que norma é essa que estão falando que eu aceitei sem nem ver, sem nem saber?
Nasce de um imaginário coletivo, onde nós, como sociedade, fantasiamos e sonhamos aquilo que pode nos tornar mais fortes, mais resistentes, mais felizes.
Pensando assim, parece tudo certo. Onde está o problema?
No caso da maternidade, como a gente está fazendo uma tarefa mais difícil da vida, que é cuidar de outro ser humano, o problema é que a gente tem uma dificuldade de adequar aquilo que a gente sonhou e imaginou daquilo que é possível na realidade. E daí a culpa, que era para servir ele só como um termômetro, ela vira um peso avassalador que pode esmagar uma pessoa.
A gente acredita que a única maneira de promover uma libertação para que a fantasia e a realidade possam andar juntas, gerando uma mãe possível, é promovendo conversas cheias de cumplicidade e afetos como a de hoje.
Só que para essa conversa de hoje, com essa introdução, eu quero dizer um exemplo prático de como ela é difícil. Eu acordei às 6 horas da manhã, como acordo sempre, para levar meus filhos para a escola, só que o Amos teve uma noite terrível, o Amos tem 4 anos e meio, ele estava muito febril, ele está sarando de uma gripe, mas ainda está bastante constipado, e ele está me chamando agora, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui. Essa é a realidade. Eu tive que trazer ele para o estúdio para gravar. E enquanto passava o tempo e eu via a hora ia chegando e ele não ia mesmo para a escola, eu fui ficando muito nervosa. O que eu vou fazer? Não, mas eu posso levar ele. Não, mas não é o adequado. Não é o adequado porque se essa é a realidade. Porque durante muitos anos eu ouvi de diversas pessoas em diversos lugares que tem a persona do trabalho e a persona da maternidade, elas não podem se misturar. É antiprofissional. E aí eu fiquei naquele jogo de sempre, não, mas você está fazendo um conteúdo sobre maternidade, óbvio que você pode levar ele, mas é desconfortável. Enquanto eu estou falando aqui, está desconfortável. A escolha de trazer ele para o trabalho é uma escolha que ainda me incomoda muito. Eu faço porque eu acho que a gente tem que sair do lugar de conforto para promover mudança. Mas não é fácil. Se eu consigo fazer hoje, é por causa de mulheres como a Manuela Dávila, que levou a filha dela para uma campanha. Toda vez que eu falo é inadequado, eu penso na Manuela e falo, não dá para fazer. Dá para fazer e vai ser do jeito que é a realidade aqui. Ele vai chamar de vez em quando. Se eu tiver que levantar, é porque ele está precisando de alguma coisa. E aí, o desconforto não some. Será que some para alguém? Será que some para umas, não some para outras? Vamos conversar aqui para ver se dá para ser um pouco menos penoso essa integração fantasia e realidade.
Não vamos. Vamos começar pelo começo, porque se você veio até aqui, você veio para poder ter a oportunidade de responder a pergunta mais amada do Brasil.
Não vai perguntar
quem é
que sou
você
na
fila do pão.
Pro. Eu quero saber a fila do pão, quando é mãe e quando não é mãe.
Eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou mãe do Rafael, que é um menino incrível, que eu digo que tem o segundo sorriso mais bonito do mundo, porque o primeiro é o meu, porque eu sou leonina. Claro, né, bem?
Justo.
Então, puxo sardinha pra mim mesma, né? E tô aqui porque eu vim estar com mulheres incríveis, que eu admiro, e que dividem comigo a minha maternidade, porque eu sou mãe por adoção e é uma das primeiras mulheres que reconheceu, até mesmo antes de mim, a maternidade em mim foi Cris Bartz.
Ai, que lindo, querida. Que lindo.
Eu tenho minha defesa a dizer que eu não sabia, eu só achei que era. Não foi tipo, vou lhe dar uma força pra mana.
Não.
Ela só era isso, então é isso.
Muito, mais bonito ainda.
Essa sou eu aí, na fila do pão.
Cris Guterres, então vocês vão na contagem comigo, já temos a segunda Cris. Vamos para a terceira da mesa. Seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você
Obrigada.
Na fila do pão?
Bom, eu sou Cris Francine, tenho 53 anos, dois filhos, adolescentes. Adolescentes já quase adultos, né? Caterina com 20, Stefano com 18. Quando a gente estava falando na introdução, que estava falando que nasce a culpa, eu acho que começa lá atrás a culpa, porque a gente tem a idealização da mãe ficar em casa cuidando dos filhos. Uhum. Né? A princesa da Disney, o desenho animado que nós assistimos e tal. E a realidade hoje em dia é outra. Né? Então, a gente tem essa questão de sair para o mercado de trabalho, que é uma coisa muito saudável. Eu não acho que está errado. Acho que é super saudável. Cris, eu acho que você trazer teu filho para o trabalho é a coisa mais normal que você pode pensar na sua vida. É que eu tive uma mãe muito, muito, eu falo, porreta. Porque minha mãe foi estudar, fazer faculdade, quando eu já era grande. E ela é artista e tal. Eu me lembro eu indo na FAAP com ela, indo estudar com ela. E eu indo para o trabalho dela. E isso fez com que eu admirasse cada vez mais ela.
Eu tenho plena consciência que isso é um privilégio. Eu acho que dá para a gente colocar aqui elementos básicos das nossas tentativas, das nossas fantasias. Eu vivo falando isso, eu acho que é importante fantasiar. É importante você desejar criar um ideal imaginário. O problema é que a hora que você depara com a realidade, você vai ter que adaptar. E a adaptação para a gente é muito sofrida, porque você está adaptando, mas o sistema todo está desenhado para não adaptar.
Às vezes é difícil ir contra essa expectativa, que é, quando você vai ter filho, você pensa, eu tenho filho para cuidar, para eu cuidar, e não para terceirizar o cuidado. Eu tenho filho para eu conversar sobre tudo com ele. Eu tenho filho para sentar e brincar no chão com ele. Eu tenho filho para, né, ser a pessoa mais presente. Isso, essa expectativa, primeiro, era uma expectativa que vocês tinham? E se não, qual era? E se concretizou? Se, quando você vê o que você esperava e o que você dá conta de fazer, bate.
Bom, eu achava que ia ser mais fácil, que eu ia levar de letra. Eu achei que ia ser maravilhoso, porque eu me joguei numa adoção, sou mãe através da adoção, e o meu filho, quando ele chegou, ele tinha 14 anos. Então, eu tinha várias dessas expectativas de ter um filho que me acompanhasse nos shows de rap, que eu amo Racionais, Rafael gosta também, da gente sair, se divertir, conversar, trocar uma ideia, que é uma coisa que a gente faz muito bem, a gente conversa muito. Só que vem junto os desafios, né? E aí, são os desafios de uma mãe por adoção de um adolescente, que são desafios todas as maternidades têm. todas. Eu acho muito engraçado como as pessoas me olham com esse olho de santa, né? Ai, agora você é uma santa, uma você adotou muito uma pessoa maravilhosa. Como você adotou um menino de 14 anos e tal. E aí eu quero voltar na culpa. E olha que louco, eu faço o máximo possível para me desvencilhar dessa imagem. Porque em algum lugar da minha vida, eu também achei que eu era uma santa. Em algum momento. Uhum. Fosse durante ou antes da adoção. Porque foi isso que foi apresentado pra gente esse tempo todo. Todas as reportagens que eu assistia de adoção na televisão. Olha que coisa linda essa família. Que maravilhosa. Resolveu adotar. Vai salvar a vida desse menino. O que vem na minha cabeça? De que o meu filho tem que ter uma vida correta. A vida do meu filho tem que dar certo. Porque eu salvei. Como que não vai dar certo? Ainda mais eu que adotei um menino negro de 14 anos, um adolescente. Não pode dar nada errado na vida dele.
E vai ser fácil, né?
E eu vou fazer isso muito fácil, porque eu tenho amor, entendeu? Uhum. Eu tenho dinheiro, então a gente também... Eu venho de uma realidade que na minha infância foi um pouco escassa. Então hoje ter dinheiro parece que eu vou conseguir oferecer tudo pro meu filho. Só que não é bem assim. Não é assim que funciona. E aí, vocês sabem que uma vez, conversando com dona Jacira, que é muito minha amiga, que é mãe de Leandro e Evandro, né? Uhum. Vulgo Fiote Emicida. Eu perguntei pra Jacira, como que você se sente? Existe pra você um peso de uma culpa de que seus filhos têm que dar certo? Ela, todos os dias, desde que eles nasceram. Porque eu sou uma mãe preta, de meninos pretos, e a expectativa da sociedade é que meu filho vire um bandido. Uhum. E todos os dias...
Isso é um peso, hein?
Eu
acordava com esse comprometimento. E é o comprometimento que eu acordo hoje. E eu vou falar pra vocês. Isso me massacra. Eu acho que essa é a maior dor atual da minha maternidade. Eu tento ter muita terapia, né? Pra desvencilhar disso. E entender que eu preciso deixar que o Rafael seja. Uhum. Que eu fiz o meu melhor. Que eu ofereci o que eu podia oferecer para ele e que ele tem o direito de escolher os caminhos dele.
Como você escolheu, né? Que
como
ele é a própria
escolhi.
Pessoa dele.
Independente.
Ele não é seu projeto.
Não
né?
é o meu projeto.
Juliana, você adora escutar todas as histórias, você é super presente, paciente. Pede até para repetir, interage.
Ela tá falando isso porque ela sabe que não tem paciência.
A gente também não tem.
Que assim, tem uma coisa que sei lá, como eu fui criada, a gente também tem que abraçar. O da onde a gente foi, eu acho bonito que a gente tenha repertório, né? Então, quando eu te escuto, eu vejo que existem outras possibilidades, que eu acho que de uma maneira muito romântica e maternal, pelo instinto, foi isso que você fez com a sua filha. Você tentou abrir o repertório. Tem isso, mas também tem outras coisas. Entendi. Mas a gente é o que a gente é. A gente vai se mudando, mas a gente carrega a nossa família, a nossa história, no nosso DNA. Eu não tenho paciência, entendeu? Então, assim, a Cris senta para assistir desenho e ela faz companhia. E eu entendo o valor disso. Qual é o valor disso? Se você não está pronto para conversar sobre o que ele quer, quando chegar nessa idade dos 14 e você quiser conversar porque você precisa entrar na vida dele, por que que ele te deixaria entrar? Então, eu vejo o valor, só que isso não está disponível para mim.
Mas você tem que
eu
ver
vou sentar para ver Carrossel, eu quero me matar. Eu não tenho tempo,
também.
Entendeu? Então, no tempo que eu tenho, assim, eu tenho horror, entendeu? A gente fazia... como é que chama? Festa do pijama em casa, que consistia em todo mundo ficar na sala, botar pijama, soltar pipoca e cada dia um escolhia o que ia ver o filme, na sexta e no sábado. Eu comecei a ficar irritada, todo dia que chegava eu ficava irritada, porque eu ia passar o meu sábado à noite assistindo Vingadores, pelo amor de Deus, entendeu?
Justíssimo.
Eu ficava... Puta da minha cara.
Lá em casa teve
entendeu?
Essa fase.
E você
eu não
assistia?
Quero.
E você assistia?
No início eu assistia. E o meu marido é aquele paizão que fica, que gosta. Que... Bom pra vocês, já tem um pai que faz
tudo
isso.
Bem,
a mãe
agora...
não vai fazer, entendeu?
Tudo bem, mas aí
a mãe
que eu
não
acho...
vai fazer, porque eu odeio. Um dia eu taquei o controle na parede.
Vingadores, não.
Cara, eu não vou. Eu não quero mais participar disso aqui. Me chamam pra outra coisa. Eu vou no parque, eu jogo bola que o pai não joga. Eu faço a festa de aniversário. Eu faço um monte de coisa. Mas isso aí eu não tenho pra dar.
Mas
não
você,
me
não, mas você fez
só,
certo.
Eu entreguei ela, mas é porque ela também sabe onde tá, né?
Mas eu acho que vocês
ela,
estão
cara,
certas,
ela
gente.
Ela compra um monte de jogo de tabuleiro e ela
e
se
adora
dispõe
jogar.
A ficar horas jogando. Eu odeio jogo. Cara, Eu não sei o que que acontece, eu não sei onde que isso nasceu. Eu não suporto nenhum jogo. Daqui a pouco a moça vai aparecer ali e falar: mamãe, é, né? Você não gosta. Eu detesto jogo eletrônico, eu detesto jogo de tabuleiro. Cara, é sempre um drama pra mim. E aí eu dou umas enroladas, entendeu? Eu jogo 30 minutos, 30 minutinhos, e falo, ah, mamãe, agora, vai ali.
Fazer o almoço, dá licença.
Tipo, vai comprar cigarro e não volta, entendeu? Ah, olha, ó, acho que o telefone tá chamando. Tá chamando nada.
A mamãe vai fazer almoço de fone pra ouvir podcast, mas me interrompa.
Mas, por exemplo, gente, olhando pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, por exemplo, eu olhando de fora, eu acho que vocês estão certíssimas em falarem o não pra certas coisas que vocês não gostam. É que eu sou assim. A Caterina queria a vida inteira pentear meu cabelo. Eu falava, meu Deus.
Também detesto.
Eu odeio.
Ah, mas lá em casa tem isso também, viu?
Que penteia o meu
Nossa
cabelo.
Senhora,
eu cheguei pra desde pequeno também. Eu não penteio meu cabelo, né? Eu não sou uma pessoa que acorda e vou escovando meu cabelo. Eu acordo e vou.
Não, nem pode. Meu cabelo não suporta isso, entendeu?
Aí eu peguei e falei, tá, Caterina, desde pequena, Nina, brincar de cabeleireiro, essa coisa, eu odeio. Não, então não vai rolar. Só que eu falei, eu pensei assim, em vez de eu falar sempre o não, 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 eu vou descobrir o que que eu posso fazer de bom com ela.
Exato.
Aí, o que que vocês fizeram?
É o que eu tenho.
Porque aí, daí, não, é a culpa troca, vai... Né? É uma troca. Eu sempre aprendi isso, porque eu trabalhei sempre muito, gente. Fiquei 12 dias dando de mamar. Eu tive depressão pós-parto muito forte, dos dois. Então, eu tomava remédio logo e eu precisava trabalhar. Então, eu não tive rejeição a ele, mas eu precisava sair de casa. E eu descobri logo cedo que não importava a quantidade de horas que eu estava com as crianças, e sim a qualidade. Ah, Cris, mas você está errada, a criança precisa de amor o tempo todo. É melhor você dar amor quando você pode dar naquilo que você é bom em dar amor. Eu não sei cozinhar, gente. Mas eu fazia o shake que eles gostavam de Nescau com leite. Só que em vez de fazer o Nescau com leite, eu fazia uma festa na cozinha de fazer o shake, entendeu? Então eu virava outras coisas. Então, o que eu falo para as mães é: achem o seu vínculo com o seu filho, porque eu acho que eles vão achar o vínculo com vocês. Então, você não precisa ver o filme com eles agora, mas você vai achar outro vínculo quando eles ficarem adolescentes. Vocês não vão ver rap juntos? Vocês não vão em show juntos?
Então, mas é que eu acho que isso nasce desse desejo, assim, eu olho para Cris e eu vejo que lindo que ela tem uma conexão com o filho na música e eu quero isso. Aí eu vejo você, que lindo que você faz festas encantadoras e eu quero isso. Aí eu vejo ela que senta para ver o desenho e eu quero isso. E a gente quer ter tudo, isso também é o mal do nosso tempo, que é não escolher. Que é... Olha o que você falou, tá perfeito, que é... De tudo que tem, o que que eu posso dar? O que que eu tenho pra dar, entendeu? Porque tudo eu não vou ser, gente. Ninguém é tudo,
entendeu? A gente
nunca
vai ser. Mas eu acho que tem um outro lugar também da culpa. Quando você fala de repertório, eu já escrevi várias vezes sobre a minha relação com a minha mãe, né? Que era maravilhosa e tal. Mas eu descubro o que é ser uma mãe culpada com ela. Uhum. A minha mãe, ela passou por 3 gravidez. A primeira, ela perdeu. A segunda fui eu. Foi um parto difícil, uma eclâmpsia. A terceira, uma pré-eclâmpsia. A terceira também, uma pré-eclâmpsia, aos 8 meses, que nasceu meu irmão, Marcelo, que é uma pessoa com deficiência intelectual por conta da ausência de oxigênio nesse parto. A minha mãe ficou meses internada... Quase veio a óbito. Para a medicina foi um milagre ela ter conseguido reverter a própria vida. Mas ela passou o resto da vida dela culpada, achando que a deficiência do meu irmão era por culpa dela. Porque se ela tivesse percebido que a pressão dela estava subindo antes, ela poderia ter feito alguma coisa. Ela já tinha passado por aquilo algumas vezes, então ela poderia ter mudado. E olha que loucura isso. Aí, essa culpa dela era tão forte que eu cresci com a minha mãe dizendo a vida inteira para mim, não tenha filhos. Não tenha filhos, você não precisa ter filhos. Imagina, olha o trabalho. E assim, não é só passar pelo parto, é você ser mãe de um menino negro, deficiente intelectual, que vai ter que enfrentar uma sociedade que é racista, que vai colocá-lo sempre num lugar estereotipado e ele não sabe se defender, né? E todas as questões da sua vida que mudam, porque você agora para de trabalhar para levar esse menino todos os dias na escola. Marcelo estudava na APAE, minha mãe ia de manhã, ficava lá o dia inteiro, voltava no dia à tarde, porque era tão longe de casa, não dava tempo dela ir e voltar. A vida mudou completamente, né? Depois ela conseguiu ali com as mães da APAE, ela foi fazendo algumas diárias, foi trabalhar como empregada doméstica para passar o dia lá e poder no final do dia trazer o Marcelo, né? E as várias outras condições de vida dela que modificam completamente por conta de uma criança deficiente que nasce. E isso mexeu muito com ela. Então, eu fui uma pessoa que ouvi da minha mãe. Não, você não precisa ser mãe, imagina.
Mas é pelo que a gente faz muito, que é... Ela falou isso pra você porque ela tava sofrendo muito e ela não quer que você
sofra.
Então, isso é um
exatamente.
Erro clássico de mãe. A gente pega o briefing errado. A gente acha que o trabalho de ser mãe é evitar que o filho sofra. Então, filha, a dor que eu passei, da
não
culpa
que
eu
você
carrego,
passe.
Que você nunca passe
nunca
isso.
Passe.
Eu acho muito importante a gente falar desse ecossistema onde a gente foi criada para entender a mãe que a gente é hoje, a mãe possível que é hoje. As culpas que você carrega, quem você gostaria de ser e não é, está diretamente ligado ao lugar onde você cresceu. Você só vai ser... desconstruir, parir a própria mãe é um processo longo, difícil e que pode não acontecer. No início, você vai ser com base naquilo que você viu as outras mulheres serem do seu lado, na sua família. Então, essas referências, para você ser autorreferente, criar o seu próprio jeito de vida, vai demorar de acordo com o tempo, a influência e o recorte que você teve. Não tem como ser diferente.
Mas você não acha que hoje em dia, graças a Deus, eu acho assim... Concordo plenamente com tudo. A gente é um reflexo da nossa família, da nossa mãe, da nossa história. Óbvio, não tem como você sair. Eu brinco, falo, a maçã nunca cai longe da macieira. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem poder tão mais fácil, acessível. Gente, eu sou da época que não tinha celular.
Tem mais repertório. Eu concordo com ela. Tem muito mais repertório. Só que a minha pergunta para você
quem
é...
Quem acessa?
Esse maior repertório... Porque mesmo que eu acesse de forma diferente, eu acho que mesmo que eu veja só a Fátima Bernardes... Uma manhã de Fátima Bernardes tem 5 anos de conteúdo que a minha mãe acessava. Então, eu acho que a gente tem mais
isso,
conteúdo hoje.
Nós temos.
Tudo bem. Mas será que esse conteúdo, para a nossa discussão de hoje, nos ajuda ou aumenta a dificuldade? Porque o que eu acho, o que eu sinto pelo menos para mim, eu tenho um direcionamento embarcado, um impulso embarcado, que são as minhas raízes, o que eu aprendi na prática, na vivência, no corpo, né? O que meu corpo sabe, como meu corpo se move diante das situações. Esse repertório todo que você está falando, que eu concordo com você, que a gente tem mais, ele me conta de outras possibilidades. A possibilidade da crise, da crise, da crise. Mil possibilidades outras.
Várias crises.
De várias crises,
é. Que eu acho? Eu acho que isso aumenta a dificuldade. Por quê? Porque eu almejo uma coisa que eu não tenho no meu corpo. E aí eu passo a me cobrar mais do que antes. Então, essa culpa da sua mãe, eu acho que hoje a gente carrega mais porque o repertório é maior. Então, eu vou responder do jeito que a minha mãe responde. Né? Muitas vezes. E hoje eu tenho um repertório que a minha mãe não tinha. Ela não estava errada lá atrás. Eu tô. Se eu repetir o que a minha mãe faz hoje, eu tô muito errada. Porque eu sei que não pode, eu sei por que não pode. E eu tenho muitas referências do melhor.
Então, assim, eu acho que essa base de comparação maior, ao mesmo tempo que ela te dá uma possibilidade de se parir uma outra mãe... Uhum. Esse parto é muito mais difícil, mais doloroso.
Sim, é muito mais difícil, gente. Claro, quanto você tem mais escolhas, sempre é mais difícil.
Verdade.
Só que daí depende de nós. Uhum. Aí é de novo, não é questão de culpa, mas é você saber que você tem o poder da escolha. É isso que eu tô falando pra vocês.
Quem de... Pelo menos nós três aqui, eu poderia arriscar que eu estou batendo porque eu te amo. Eu uhum. estou batendo pra te educar.
Ah, eu vi muito. Minha mãe me batia
então, assim,
muito.
Pra, repetir isso... Cara, você tem que sair do lugar do automático e falar, não, isso não é amor, isso é outro jeito.
Incrível, pelo amor de Deus, isso. Me fala, vamos lá. Você não vai bater no moleque.
Tem
eu
mesmo.
Ensinando meu filho matemática durante a pandemia. Bater não batia. Mas o jeito que eu falava com ele, Benjamin, 10 mais 10, Benjamin.
Socorro.
Como é que não... Se não sabe isso, vai saber o quê? Você
tava lá em casa?
Ô, Cris, então eu te pergunto. É maldade? É porque eu sou má? Porque eu não gosto do meu filho?
É paciência. Esses dias, Rafael...
Gente, é horroroso isso.
Mas
a falta de paciência que nós temos. Nós temos o
cara
pra fazer.
Faz ou não faz? E aí, quer morrer, Cris? Quer morrer?
Não, eu quis morrer outro dia porque o Rafael veio todo sério comigo. Hoje, meu filho já tem 18, tá? Meu
olha,
filho já chegou há 4 anos.
Olha
a pauta.
Pega meu celular, tá aqui embaixo. Não, eu tenho 18 anos. Aff, Maria,
ele
você
já
tá
tem
na,
18,
é,
mas
um negócio,
o Rafa tem...
Obrigado.
A idade do Rafa de registro não é a mesma que mental. Ainda mais por todas as vivências que o Rafael teve. Rafael, quando chegou em casa com 14, eu diria que ele tinha uns 8.
Uhum.
Porque ele foi viver tudo aquilo que ele podia viver ali, né? Naquela família.
Virou
afinal
filho.
De contas, ele tinha mãe, né? Ele era filho, então ele deu uma regredida, né? E aí, esses dias, ele veio me dizer que ele fica muito incomodado porque eu não tenho paciência pra ensinar nada pra ele. E é sempre fica nervoso, e aí ele não quer perguntar. perguntar e não sei o que, nanana. Aí eu fiquei mal. Eu fiquei mal, nossa, coitado, meu filho. Depois eu falei assim, não, mas peraí, esse menino tá me sacaneando. Esse menino tá me sacaneando porque agora a culpa é minha? Não é minha, né?
Toma aqui,
não
toma
é minha. Essa. Você que não aprende, eu realmente tenho dificuldade de te ensinar, mas eu te dei várias opções.
Sou professora, por acaso? Sou professora de pedagogia? Não
te dei várias
coisa
opções.
Coisa mais difícil, gente, de estudar e fazer lição de casa com alguém, com um filho?
É muito difícil.
Gente, é muito difícil. A minha psiquiatra falou, em vez de você dar broncas enormes... Você tem que dar um direcionamento que você não gostou. Frase curta, que tem que ter uma resposta. Então, eu fui pegando isso, entendeu, gente? A gente não nasce sabendo ser mãe.
Ah, então eu tô fazendo errado. Acho que eu gosto dessa daí. Eu sou palestrinha lá em casa.
Eles desligam o cérebro.
Já foi.
Falou, entendeu? Mas é importante pra gente, entendeu?
Agora vai dar certo lá em casa, então.
O que eu tenho tentado fazer, falho miseravelmente. Mas eu sou palestrinha, porque eu estou elaborando. Então, o que eu tô tentando fazer? Eu escrevo a raiva toda. Depois eu pego uma frase e vou lá e dou o direcionamento. Porque eu já aliviei. Quando eu não consigo fazer isso, mana... Não é que você tem que ouvir, é que eu tenho que falar.
Eu tenho que falar, né?
Já podemos... Várias mães que estão assistindo aqui aprendem com você. Olha,
cara,
que máximo.
Eu vou precisar falar isso aqui. Não. Senta aí que vai ter palestrinha. E aí eu falo, resumindo. E aí eu dou a frase.
Agora ele já desligou o cérebro, não tá escutando nada.
Já há muito
gente,
tempo.
Já
mas
esquece.
Não tem jeito, cara. Tem o que eu preciso fazer, tem o que eu dou conta e tem a minha necessidade.
Claro.
Então, Esse lugar de casar essas coisas e de baixar o tempo todo o seu DNA, eu acho que é o tempo inteiro você olhando... eu sou feita desse barro. Esse barro é bom porque eu sou boa.
Claro.
Se você não vê valor no barro do qual você foi feito, como é que você vai se amar? Então, eu acho que todo mundo que, assim, detesta muito a família de origem tem muita dificuldade de ter auto-amor. Alguma coisa tem de bom, porque se você é boa, se você sobreviveu, se você tá aí fazendo as coisas, acertaram em muitas coisas, erraram em outras. Então, beleza, eu herdo esse barro. A minha tarefa é dar uma melhorada nesse barro para passar para frente. E a tarefa deles, assim, a gente evolui como sociedade deste jeito. Eu vou melhorar um pouco, eu não vou melhorar tudo. E eles vão melhorar mais um pouco, e todo mundo vai melhorar um pouco, e a gente vai evoluindo como sociedade. E eu acho que tá dando certo, porque a gente tem evoluído. É um passo para frente, dois para trás, é uma dança difícil. Mas esse negócio... E esse negócio vira motivo de riso. Esse negócio quando baixa o DNA da família, esse negócio de caderno... Outro dia, eu dei um caderno pra moça. Pô, a moça tem 4 anos e meio, cara. Olha se a pessoa tem algum sentido que eu falei. Aí a moça desenha sempre no meio da folha e vira. E vai pra outra folha e aí vira e fala... Ah, me dá uma folha? Mas você usou só um pedacinho, você vai usar a folha inteira. Eu não vou te dar outro caderno. Você tá desperdiçando folha, não faz o menor sentido.
Tem 5 árvores aqui, ó, só
cê
nesse
não tá
canto
vendo?
Em branco.
Aí, ó, vira, faz o contrário, faz do outro lado. Cara, ele tipo, por que você tá fazendo isso?
Mas que haria, mãe?
O que eu lembro da minha mãe falando? Aproveita o caderno. Eu escrevi em folha de papel de pão. Que a geração atual nem sabe
nossa,
o que
minha
é.
Mãe. Minha mãe era mineira, igual a sua.
Minha mãe
falava isso também.
Eu escrevia no papel de pão. Você tem caderno. Eu viro pro meu filho e falo, você tem caderno, aproveita bem. Não vai jogar fora. O outro vai... E aí a gente vai, entendeu? Então, acho que ter esse espaço de não negar o que veio, não negar seus ancestrais com tudo que eles têm, do que deve ser preservado e do que deve ser mudado. Se esforçar com o que deve ser mudado e entender que não vai ser tudo não, amigo.
Não assim, vai conseguir.
Mas, ó, Telasteno, a gente quer isso, né? A gente quer preservar o que tem de bom e mudar outras coisas. Mas a gente quer mudar sem abrir mão de nada, sem perder nada. Então, vamos lá. Na educação que eu recebi, que é do castigo, do apanhado, criança não tem razão, de criança não sabe nada e
não
tal.
Não tem querer.
Criança não tem querer. Qual que era a minha expectativa de mãe? Fala se não é a mesma sua. Fala se não é a mesma sua. O que eu cozinhar... Eu botei na mesa, a criança come.
Ah, é super fácil.
Não
vai ser tudo.
Não existe isso de criança escolher o que come. Uhum. Uhum. A minha sogra, se tem 7 pessoas na casa, ela faz 7 almoços diferentes. Porque você não come carne, você não come arroz, você não come feijão. Então, ela faz uma alternativa para cada pessoa. Eu falei, nunca na minha vida, isso não se cria na minha casa.
Tudo bem, mas ela tem
hoje
prazer...
Hoje você faz igual a sua sogra?
Ela tem prazer nisso, igualzinho. Ela tem prazer nisso.
Quem é que faz a lentilha que o filho não come feijão? Faz o arroz que a filha não come não sei o quê? Faz não sei o quê?
Não,
que
minha
não come
mãe chegava
quê.
Na minha casa...
Quero morrer!
Que absurdo! Tem 3 jantares nessa casa? Aí eu peguei e falei assim, mãe, desculpa. Você já teve seus filhos. Uhum. E você cuidou muito bem de mim e do meu irmão. Mas aqui em casa, eu tenho que ter um pouco minhas regras. Senão, eu vou ficar louca.
É, porque mas às é vezes eu acho que
não, mas eu carrego essa culpa, meu filho.
Tem escolher
é
as lutas que
isso,
a gente quer travar.
É isso, é escolher as lutas,
eu com o Rafael
gente.
Fiz várias
eu não,
escolhas.
Eu sou uma mãe que não ensinou direito, porque meu filho não come feijão. Aí eu falo pra ele, quando vai na casa dos outros, só não me faz passar vergonha. Em casa, você faz isso. É. Mas na casa dos outros, você assim, ó,
eu tô no meio
você come
desse,
o que botarem no
dilema.
Prato. Você não é obrigado a repetir, mas o que botarem no prato, você come. Obrigada, porque a pessoa pensou no que fazer, ela comprou, ela cozinhou. Entendeu?
E ele come.
Então você agradece. Muito obrigada pelo prato que você fez pra mim, tá?
Ele come?
Ah, claro.
Meu pai você já ligou pras mães? Mãe. Eu também já liguei. E aí, conta, como foi? Cris, aquele
comeu tudo.
Faz tudo. Tirou o prato,
comeu
fez
tudo, né? Não, o Rafa, ele tinha algumas coisas assim. Por exemplo, a alimentação do Rafa era péssima, né? Não tem horário pra nada, não tem horário pra comer.
Não tinha rotina, né,
não
Cris?
Tinha rotina. Então, acorda de manhã, quer comer o almoço. Passar o dia inteiro sem comer. Só comer salgadinho. No começo, eu briguei bastante. Depois, eu falei, cara, não tô afim de lutar por isso. Um dia, falei pra ele mesmo. Falei, Rafa, acho que ele já tinha 16, mais ou menos. Ai, filho, você já tem 16 anos. Cuida da sua alimentação. Porque, assim, eu tenho tanta coisa pra me preocupar que, assim, uhum. não dá mais. Isso, não vou ficar nervosa mais com essa sua alimentação. A mesma coisa foi a escola. Eu ficava naquela cobrança. Professora particular, o Rafael, com aquela dificuldade de se entregar pra aprender. Porque ele se sabota muito, né? Então, assim, ai, aí enrolava a professora, não fazia lição, nananã, e a professora reclamava, e aquilo me pesava. Nossa, como aquilo era difícil e tal. Chegou um dia que eu virei pra ele, eu chamei os dois, ele e a professora. Eu falei, ó, isso pra mim tá insuportável. Insuportável, porque uhum. é uma reclama daqui, o outro que reclama dali. Não dá mais pra
e
mim.
E eu no meio, que eu não posso fazer nada.
O Rafael é um menino de 16 e 7 anos, entendeu? Eu não posso fazer nada, o Rafael vai fazer as escolhas dele. Se ele quer fazer a lição, quer seguir com a professora, não quer, não, não segue. Tá tudo bem. Eu já te falei o que, que isso vai mudar na sua vida. Você não tá afim? Não segue, tá bom? Acabou. Gente, tirei 2 pesos. Esse do almoço, porque aí eu ficava nervosa, brigava. Não acredito. Agora, Rafael não comeu. Às vezes eu falo, 5 horas da tarde, você não comeu, Rafael? Não. Ah, tá bom. Acabou. Eu já decidi
sublimei.
Que eu não vou ficar nervosa com isso, sabe?
É escolher as nossas lutas. Você falou muito certo. Escolher nossas batalhas diárias,
eu
gente. Porque senão
agora
a gente fica louca. A mãe fica louca.
Não, tem algumas coisas que são fundamentais que você vai manter. Que não é que você acha que é fundamental. É que você não dá conta
não
de abrir
conta,
mão.
Não, porque
isso
na verdade se eu tivesse dado conta também, eu ia lutar por isso. Uhum. Imagina, vai comer direitinho, pegar no garfo direitinho. Essa coisa do como que meu filho se comporta na casa dos outros. Eu recebi isso muito dos meus pais. Meus pais tinham uma cobrança absurda. Pegue nos talheres assim, como assado. O orgulho do meu pai era eu ir na casa de alguém, que alguém na volta falava assim, nossa, como a sua filha é educada.
Mas é gostoso, vai. É gostoso. Fala. É gostoso, falei, yes, acertei
cara,
alguma
mas
coisa.
Mas é o seu trampo. O seu trampo como pai é dar as ferramentas para que a pessoa possa circular no mundo, para que ela possa ter escolhas. Porque não ter essa educação diz que você tem mais portas fechadas. Se meu filho sabe pegar um talher, sabe como se porta na casa dos outros, ele pode escolher se portar mal. Aí é uma escolha de um indivíduo.
É.
Mas o meu trampo é abrir as portas pra ele, que
e
ele
mostrar,
possa circular.
E mostrar o certo, não certo e errado, mas mostrar os caminhos. É isso que eu falei, você pode mostrar os caminhos. E a gente tem esse papel, você dá a informação para o seu filho. Eu acho que você fez... Eu, no meu ponto de vista, você fez certinho. Porque, às vezes, esse sentimento de culpa, o dia inteiro se cobrando de uma coisa que você não está conseguindo mudar, é pior do que você se preocupar em coisas que você consegue dar de melhor para o filho, né?
Tem uma questão que você estava falando de tela. Uma coisa que sempre foi uma preocupação grande para mim é ser uma boa curadora. A partir do que, Cris Bartz, da norma ISO 9000?
Não, eu sou a norma ISO
9000. Eu sou mais do que a norma ISO, eu sou mãe. Então, eu tinha uma super preocupação de curadoria. Vai assistir esse tipo de desenho, vai ouvir esse tipo de música, apropriado para a idade, vai ficar tanto tempo na tela. Depois vai fazer o quê? Não sei se vira. O seu trabalho é ser criança, meu trabalho é ser mãe, lide com o ócio. Super difícil.
Super, ócio.
Pra segunda
dia.
Fase. A fase, isso, né? Um filho só, né? Dava pra fazer. Chega o segundo. Chega o segundo com uma diferença de idade, né? A Tata hoje tá com 12 e o Amos com 4,5. Então, eles têm 8 anos de diferença. Eu consegui fazer a mesma coisa pro Amos? Claro que não.
Não!
Primeiro, porque já é outro mundo. Segundo, que eu sou outra mãe. Terceiro, que ele tem um indivíduo, tem um outro indivíduo nessa jogada que se chama irmã. Então, assim, a Tatá pode assistir coisas que o Amos não pode. Mas onde o Amos está mesmo? Grudado na Tatá.
Na Tatá.
Ela é o exemplo
então,
pra ele.
Então, assim, o Amos vai assistir os K-dramas. O Amos vai dançar o K-pop. Por quê? Porque é o que a Tatá gosta. Então, assim, eu não tive a oportunidade de exercer uma curadoria pra ele igual eu exerci pra ela. Adiantou alguma coisa? A Tatá gosta de tudo que eu gosto? Ela ouve. Eu só, assim, é muito difícil eu não escutar música brasileira. Eu gosto, eu ouço muito. Então, foi a vida inteira, assim, comigo dentro de casa. Não.
Ela não gosta.
Não. Porque ela é fruto do tempo dela, de outros atravessamentos que não sou eu. Então, ontem, eu tava ontem à noite conversando com ela, falando, tá tudo bem você querer aprender coreano. Eu acho isso muito legal, mas eu não vou abrir mão do português nem a pau. Você vai ter que fazer as duas coisas. Tá muito legal você gostar de assistir esse tipo de conteúdo, mas você tem que dar uma variada. Não dá para se alimentar de uma coisa só, porque você vai acreditar que só tem isso no mundo e tem muitos outros sabores. Vamos dar uma variada. Mas ontem, conversando com ela, essa bigorna que cai na sua cabeça, que já deveria ter caído, porque, na verdade, é o óbvio. Só que o óbvio não existe. Ele é materializado nesse tipo de situação que foi olhar para ela e entender. Ela tem 12 anos e eu não tenho mais como gerenciar o que ela assiste ou não.
Ah, não dá.
E o que ela te respondeu?
Ela compreendeu. Tá. Eu entendo pelo olhar dela, pela postura dela, que ela falou assim, faz sentido o que você tá falando. Se ela vai praticar, se ela vai dar conta, se aquilo vai... Não sei. Essa conversa, eu sei que ela vai acontecer muitas outras vezes. A conversa mudou. Não é mais eu olhando, pode assistir isso, não pode assistir isso. É eu conversando sobre o que ela está assistindo para ver como tá batendo nela.
Adorei o que você falou. Essa conversa vai acontecer várias vezes.
Ai, sim.
E a mãe acha, aquele manual da boa mãe que a gente, quando nasce as crianças, eu vou falar uma vez para ela, ela vai aprender. Né? Vai
como
aprender.
Se fosse assim pra gente. Como se as pessoas falassem uma vez pra gente.
E a gente aprende.
E a gente aprendesse. Como se a gente só errasse uma vez. Como se a gente não ficasse ciclicamente cometendo os mesmos erros.
E isso, pra mim, foi uma coisa...
Eu acho muito doido que a gente exige da criança mais do que a gente exige do adulto.
Do adulto, com certeza.
Então, assim, se a criança se frustrar e fizer birra, você fala, cara, isso é totalmente inadequado. O adulto faz birra num nível. A criança não pode querer e exigir o que ela quer porque ela é mimada. Gente que conhecemos de adulto fazendo isso.
É isso.
A criança, eu tenho que falar muitas vezes pra ele fazer. Quantas vezes você fala pra um adulto? Então, eu assisti uma palestra uma vez, falava sobre isso, que é quando você se dirigir a uma criança, só reflita, você falaria assim com um adulto? Né? Você cobraria desta maneira de um outro adulto? Então, acho que...
E às vezes são coisas
sempre
básicas, né?
Coisa
é o prato
besta,
de comida,
amiga.
Só vai levantar aí, daí se comer tudo. O adulto, não quer mais, né? Não come.
É
se você não gostou, não come.
Exato.
Tira o prato, sabe? Total. São coisas muito simples.
Essa aqui, a Juliana, a cabeça dela tá sempre pensando muito, e então é difícil pra ela circular no espaço sem se machucar. E aí, ela derramou café outro dia em cima do computador, cara. Computador novo, ela derramou café. O que eu fiz? Amiga, vamos secar e tal, não sei o quê. Não vira ele, vai dar tudo certo, não vai estragar, não. Você é um filho meu que faz
isso?
Nossa!
Eu não acredito! Olha aí!
Você entendeu? Eu teria surtado com ele se fosse ele. Mas era uma adulta, né? Eu sei que ela tá bem intencionada, que foi um lapso, um acidente. A gente ainda vai rir disso. Pior, a gente vai rir disso. com o filho. E não tô falando só criança, a gente faz isso ao passo que vai crescendo também.
Mas
é
a educação,
outro,
mas a educação, a gente tem que ter essa paciência de realmente repetir, 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 porque eu acho que eles vão absorvendo. A Caterina, eu falo com ela, ela logo responde. Essa coisa, como você falou para tua filha, ela já ia dar uma resposta, ia questionar, ela é muito questionadora, nanana, tal. O meu filho Stefano, eu falo, ele olha, 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 tá bom. E ele não fala. Ele vai respondendo para mim em maneiras e em ações que ele tem. E a coisa mais... Mas às vezes, quando ele não concorda, ele reclama, reclama, vai, tal, tal. Eu, tá bom, ok, Stefano, eu penso assim, você pode fazer como você quiser, como você faz. Eu falo de novo, eu falo de novo, falo de novo. E ele reclama, reclama. Aí quando eu vejo ele longe de mim, tá fazendo tudo que eu falei.
É isso, eu tava falando isso outro dia com a Gil. Em casa é o espaço que eles podem ser. Porque eles sabem que são amados, então ali eles vão testar, eles vão ser.
O teste dos limites,
sabe?
É,
pô, eu posso ser eu, entendeu? Eu não posso ser esse cara legal. Eu não preciso ser essa pessoa legal o tempo todo, porque minha mãe vai me amar, vai.
Vai, né?
Não precisa performar tanto.
Lá em casa tem o teste do será que me ama, né? Então vai testando, testando, testando até o limite. Teve uma vez que eu falei assim, cara, chega. Eu já dei todas as provas de que eu quero que você seja meu filho, que eu te amo. Chega, eu não vou ter psicológico pra passar mais por isso.
Eu acho que quando você abre a sua vulnerabilidade,
eu acho que isso é novo
pra gente. Que assim, a sua mãe cerrava os dentes e aguentava tudo quieta, sozinha, porque ela achava que isso era o melhor jeito de te ajudar. Quando você vai pra ele, o que teoricamente é uma quebra sua, né? Você não deu conta da expectativa, porque você herdou isso. Que é você, como mãe, tinha que ter as respostas. Você tinha que chorar no cantinho, mas não na frente dele. Quando você quebra essa expectativa, quebra o manual, e você vai pra ele e fala, filho, eu não aguento mais.
Não
você
aguento
tá me
mais.
Quebrando, filho.
Eu falo
que
muito
O que
você
quer? Aí, mesmo que ele não entenda, pra mim, o que eu acho é que na hora tem uma conexão. Ele sabe que ele não pode mais andar. Ele sabe que ele vai ter que ser
um limite generoso, inclusive.
Uma das coisas que rolou em casa, por exemplo, o Rafael não dava satisfação. De onde ia?
Nossa, isso é a morte.
Onde tava, que horas voltava.
Calma que você vai começar ainda.
E aí, não tinha essa coisa de dizer. E aí, no começo, comecei. Tá, vamos entender que ele não tá acostumado. Então, olha, você tem que avisar. E aí, eu dava o exemplo, avisava. Lá em casa, a gente tem essa mania de deixar bilhete. Sempre teve na minha casa. Mesmo que... Eu mentia, né? Falava que ia pra um lugar. E, na verdade,
mas
eu
tava
ia pra outra.
Satisfação.
Mas
cara, mentira,
eu dava satisfação.
Uma caneca, pro filho não ver que tá tomando
exatamente. Colocava, então sempre fui avisando, então, não. Mas ele, difícil, muito difícil, não avisava. E o Rafael já é adulto, ele tem 18 anos, então se deixar ele sair hoje, ele vai voltar amanhã meio-dia. E aí até atender o celular, até dar. E eu comecei a falar, cara, você me deixa com muita raiva. Eu fico nervosa, porque eu passo a noite em claro, porque eu fico preocupada, eu não sei se aconteceu alguma coisa. Nanana. E eu comecei a trazer o como eu me sentia mesmo, sabe? Não estou feliz hoje, não vem. E ele chega, gente, vocês precisam ver. A maior cara de pau. A pessoa chegando às 10 da manhã. Bom dia, família! Trouxe o pão!
Ai, que fofo.
E a mãe da pessoa... No ódio.
Nossa senhora.
Como é que você faz com a pessoa dessa? E aí eu comecei, Rafael, assim, não dá. Olha que desrespeito com a sua mãe e tal. Nanana. Não é que eu esqueci. Não, mas é que é isso. Agora, eu tô indo lá embaixo, tá? Às 10 horas eu volto, tá bom? Às 10 horas... Olha, eu resolvi ficar mais tempo, tá bom? Foi mudando aos poucos. E aí hoje ele já consegue, ele já fala. E aí comecei a pôr uns limites do tipo, pra ele tudo bem sair sexta e voltar segunda. Não, na minha casa não. Na minha casa, não, mas eu avisei onde estava, não interessa. Na minha casa não se sai sexta e volta segunda, mesmo avisando onde estava. A não ser que você programe uma viagem com amigos que vá durar até segunda. Não tem essa de sexta-feira sair para um baile e resolver voltar segunda, isso não existe para mim. Não, mas não tem... É não, Rafael. Ou a gente coloca limites, ou vai ficar difícil a nossa relação.
E eu acho que esse é o nosso
tá
trabalho,
vendo?
Por
é isso.
Limite.
É. Mas eu acho super importante isso, nós como mães... É, falarmos o nosso sentimento com eles, porque você falou certo. Antigamente a mãe ia chorar no canto.
Uhum.
E eu já passei vários perrengues com eles. O Stefano também já passou dessa coisa de vai, quando ele tinha 10, 12 anos, sei lá o que e tal. Eu falei, meu, cara, aqui não dá, porque eu não durmo, você dorme tranquilão, aqui na minha casa, não. a próxima vez eu te pego. E uma vez ele foi para casa do amigo e não me avisou. Eu me fiz de louca. Eu fui até lá e peguei ele. Aí nunca mais... Você entendeu? Você às vezes tem que dar uma de louca.
Sabe o que a minha mãe fazia? Eu estreiei essa com meu filho. Ela falou, você sabe que a sua mãe é louca, então não me testa. Eu vou te buscar, tipo, é uma balada. Eu vou te buscar meio-dia. Eu estarei de pijama. Eu vou parar o carro. Não me faz descer do carro. Porque se precisar, eu vou descer do carro. Teve essa semana passada uma festinha de um colega dele e a mãe ficou apavorada. Porque a gente conhece as crianças desde muito pequenas. Eles estão nessa fase que, segundo o filme que a gente viu, são potrinhos selvagens, né? Eles têm muita potência corporal e pouca noção. E aí, barbarizaram. É assim, brigadeiro jogado na porta, entupindo o banheiro. Assim, barbarizaram. E ela vendo e falando, foi a primeira experiência que ela teve da criança não respeitar um adulto, sim, entendeu?
Porque ainda mais até quando então, junto do grupo.
Exato.
Nossa, de desafiar. Grupo,
Aí, o Benjamin viu... Todas as conversas que eu tive com ela, as conversas que eu tive contando pra Cris, contando pro meu marido, ele viu como que isso bateu pros adultos. E agora vai ter a festa de aniversário dele, que é em casa, só com os meninos. Aí ele falou, mamãe, não se preocupa, que eu só vou convidar os bonzinhos. Eu falei, não tem problema, você pode chamar quem que você quiser, mas você avisa que a sua mãe é louca. Então você fala, ó, minha mãe é louca, vocês não testem ela, porque vocês não querem ver ela virar louca. Eu falei, eu vou ligar pra mãe, mas é na hora e ele espera na calçada, tá? Aí pronto, entendeu?
Aí dá uma
segurada. Um pouco de medo da mãe louca tem que ter.
Tem que ter. Gente, o Stefano não dobrava a roupa de jeito nenhum, né, naquela bagunça no quarto.
Essa foi uma luta também que já larguei.
Eu abri a janela.
Não durmo aí.
Não, eu abri a janela e joguei tudo na janela, pela janela. Não, eu quero entrar aqui, botar bagunça dentro do teu armário, que você vai pegar a roupa amassada. Agora, você não vai me encher, que você quer a roupinha. Porque ele coloca três roupas pra ele. Não tinha uniforme na escola, um saco. Escola sem uniforme é um saco. Ai, o uniforme é tão bom. Aí fiz, quer saber? Aí ele faz a mala dele hoje, tá tudo dobradinho.
Eu fico pensando isso, sabe? Que eu acho que tem um pouco de tudo. Tem eles amadurecendo, mas tem você alinhavando o parâmetro.
É.
Sabe? Se não tem essa conversa nunca, talvez ele não estivesse dobrando, não, sabe? Só porque ele vê você dobrando bonitinho.
Não!
Então eu acho que é um jogo de morte, assopra. E aí, talvez a sua filha já dobre desde que nasceu.
Desde que nasceu.
E aí o outro faça de outra forma. Isso eu acho muito difícil, ser mãe de dois sendo uma mãe só. Sabe? Porque eles vão ter necessidades diferentes, precisam de coisas diferentes, mas você é uma só. Eu, em casa, tenho um gelo e fogo. E eles se complementam muito, né? A Tatá eu empurro, a Mosa eu seguro. E os dois como irmãos, é uma dupla incrível. Então, óbvio, né? Entre os meus sonhos e projeções, é que eles vão ser super parceiros e amigos. Porque eles realmente se complementam. O que sobra em um, falta no outro. E eu acho isso muito bonito. E óbvio que eles têm muito conflito justamente por isso. Né? A Tatá, ela vai, o jeito dela, ela vai ouvir. Você nunca sabe se ela entendeu ou não, se ela gostou ou não.
Que ela não
se ela vai fazer ou não. O Amos vocaliza na hora o que, que ele achou, se ele concordou, se ele vai fazer ou não. Aprender como cada um responde, eu acho super difícil. Porque a tendência é esperar a mesma coisa dos dois. Pô, tô criando vocês dois igual, meu. Porque vocês não são diferentes. E são, e vão ser. E eu acho que é... Esse anti-manual maternidade que a gente está conversando aqui, ele dá espaço para que você possa se tornar a mãe que você consegue ser. Eu acho que tem sofrimento quando você vai largando sonhos, mas eu ainda acho que o sofrimento de carregar todos eles é maior do que o sofrimento de abandonar alguns deles. Porque carregar tudo, tentar ser tudo a partir do que a gente vê de exemplo, a partir dessa possibilidade nova de maternar, eu acho esmagador, assim. Vai ter que... Ah, tô sofrendo porque eu não consegui apresentar para os meus filhos as coisas. É isso aí mesmo, posso sofrer. Sofrer faz parte.
Eu concordo com você.
Você não exige que seu filho saiba lidar com frustrações? Lide você,
lide
com as frustrações. É. Que você não vai ser tudo que é possível, nem tudo que você deseja. E nem sequer tudo que é essencial para você. Inclusive, coisas essenciais a gente vai deixando pelo caminho.
Por isso você trouxe sua mãe hoje, né?
Por isso, exatamente.
Pois é, isso. Uma trouxe a mãe, outra trouxe o filho.
Outra trouxe a mãe, um filho.
Também família. Vocês
têm família.
Garotas, foi um prazer recebê-las. Uma delícia conversar com vocês.
Obrigada.
Sejam sempre muito bem-vindas aos Mamilos.
É, meninas, quero agradecer. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui conversar. Ainda conversar com vocês sobre esse assunto de maternidade que, para mim, é algo muito importante, e poder trazer um outro recorte para que as pessoas reflitam também, né? É, a gente tem várias possibilidades. Eu acho que o ser mãe, eu aprendi muito que, assim, algumas mulheres estão disponíveis, outras não. A gente só não pode colocar que isso é do instinto feminino, porque isso não é do instinto feminino. A gente pare. Mas parir é uma coisa, ser mãe é outra, completamente diferente, né? E que a gente consiga ser mães cada vez mais leves, mas que a sociedade permita que a gente seja também. E aí, quando eu falo da sociedade, não é simplesmente com relação a só olhares, mas para que a gente tenha políticas públicas que possam também sustentar as mães, que são essa maioria de mulheres que a gente tem aí na nossa sociedade, que estão completamente à margem de tudo aquilo que a gente discutiu aqui hoje. Porque até discutir e refletir sobre essa conversa, com essa conversa que a gente trouxe aqui, é um privilégio para muito poucas mulheres. Muito poucas mesmo, uma porcentagem muito pequena. A maioria delas, essa conversa nossa não chega, porque muitas vezes a gente não sai da nossa bolha, não vai além. É, eu consigo ir um pouco, mas não vou muito. E aí eu acho que isso é muito importante, que a gente também permita esse acesso a essas conversas que são transformadoras, são conversas que nos transformam melhores como mãe, como mães, mas como mulheres, porque é para nós. Claro, tem um reflexo no nosso filho, companheiros, companheiras, na sociedade, mas tudo é sobre nós, né?
Uhum.
Obrigada.
Obrigada, querida.
Eu adorei, obrigada. Eu adoro bater papo sobre maternidade. Eu acho que essa coisa do antimanual da maternidade é uma coisa tão verdadeira que a gente vai descobrindo dia a dia.
Bom, o Amos ficou tão quietinho que eu acho que ninguém
acreditou
que ele
vinha.
Que ele veio. Então, vou ver se ele quer vir aqui. Fala aí, qual que é o seu nome, filho?
Amos.
E você ficou feliz de vir aqui hoje?
Sim.
Eu queria te agradecer que você colaborou muito para a mamãe trabalhar. É sempre uma alegria quando você está comigo, mesmo quando é difícil. Te amo.
Mandar tchau. Essa é minha mãe, fala seu nome.
Carla.
É. Ela escuta todos os Mamilos. Assiste. Essa é o ouvinte número um.
Graças a Deus, né?
Tchau, gente.
Tchau,
gente. Até
tchau, tchau, gente.
Sabe que eu não gosto que fique, né?
Eu sei que fique rapidinho, não foi?